Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta, falamos ao vivo para todo o Paraná, através das emissoras que são associadas à ERP. Também falamos pelo Facebook. A você que nos acompanha pelo Facebook, muito obrigado. E é do Facebook que chega uma pergunta agora, então, para o Rafael, que é o coordenador geral de fiscalização do Tribunal de Contas do Paraná. Rafael, pergunta do Eliandro Santana. As ferramentas online se tornaram alternativas em tempos de pandemia. Eu gostaria de saber se existe alguma forma de fiscalização do uso de plataformas de streaming ou até mesmo de marketing, que vem sendo usadas pelas prefeituras, e em caso do uso excessivo ou irregular, se existe multa nesse sentido. Então, tem a ver com a propaganda e também com as lives, né? Muitos municípios têm promovido lives que informam a população sobre os dados do coronavírus naquele dia.
Veja, como o Guilherme Gonçalves bem destacou, houve uma modificação, mas a regra qual é? A partir de 3 meses antes do pleito, é vedada qualquer propaganda institucional. Então aqui a gente está falando daquela propaganda dos governos que divulgam as suas ações, o que é normal, mas é vedado nesse período antes da eleição para evitar um desequilíbrio de forças. Pois bem, aquela propaganda que tem um caráter pessoal, que, vamos dizer, leva a marca da pessoa, do político, ela é proibida em qualquer momento. Então, se há vamos dizer, usando da ferramenta pública esse artifício, isso aí já é vedado e cabe uma denúncia. O papel do tribunal, aonde que ele se concentra? Ele analisa despesas. Então, se há despesa com publicidade institucional no período vedado, isso aí aparece no nosso radar e há informação para a Justiça Eleitoral analisar e até mesmo a reprovação das contas. Da mesma maneira, a gente avalia a média dos gastos. Como também foi destacado, era a média do primeiro semestre dos 3 anos anteriores à eleição e agora mudou para os 2 primeiros quadrimestres, né, os 8 meses. Então, se no ano eleitoral aquele município desrespeita essa média, gastando mais com publicidade institucional, isso aí também aparece para nós no tribunal e é motivo de um ponto ali de irregularidade. Então, o que, que eu quero dizer? Se é um streaming, um marketing, algo que gera uma despesa, automaticamente já vai aparecer no nosso radar e vai ser objeto, né, de análise. Se realmente teve um fundo didático e pedagógico e dentro do que permite agora essa ressalva de combate ao coronavírus, ou não, se era algo institucional, ou pior ainda, né, de promoção pessoal. Agora, se for algo, alguma live, hoje em dia isso é muito comum, que não gere custos, cabe ao próprio interessado, ao próprio cidadão, oferecer a denúncia à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, para que ele avalie, né, a pertinência e a legitimidade desse tipo de ação.
Rafael, vamos falar um pouquinho agora sobre o auxílio emergencial. Muitos funcionários de prefeituras do Paraná foram flagrados aí recebendo o auxílio emergencial, alguns funcionários que não tinham, né, o direito por lei. Qual foi a participação do Tribunal de Contas nessa situação? Vocês detectaram esses funcionários e encaminhou os nomes para o Tribunal de Contas da União? Gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte qual foi o papel de fiscalização do Tribunal de Contas do Paraná nessa situação dos funcionários.
Certo. O Paraná foi pioneiro nesse trabalho em parceria com a Controladoria Geral da União, que depois foi replicado em praticamente todos os estados, também no âmbito da União pelo TCU, e por determinação do nosso presidente Nestor Batista, nós cedemos a relação com as folhas de pagamento de todas as entidades públicas municipais e também do Estado, e a Controladoria Geral da União efetuou um cruzamento dessas informações com o banco de dados do Ministério da Cidadania, que promoveu o pagamento do auxílio emergencial as pessoas que necessitam, que teriam direito. Qual que é o problema? A lei que instituiu o programa assistencial, ela veda que ele seja concedido a agentes públicos. E agentes públicos é um termo muito amplo e gera uma certa discussão, por exemplo, com relação aos estagiários. Mas, enfim, há uma delimitação e foi verificado um número de quase 11 mil agentes públicos que teriam recebido irregularmente esse benefício no âmbito dos municípios. No âmbito do Estado, mais de 4.500, totalizando aí cerca de 15.500 agentes públicos que teriam recebido irregularmente. Um total de quase 11 milhões de reais que foi recebido irregularmente. Num primeiro momento, causou bastante espanto, porque existia duas maneiras de receber, trazendo em linhas gerais, né, duas maneiras de receber esse benefício. Uma delas eram as pessoas que estavam cadastradas ali nos programas assistenciais do governo federal, como Bolsa Família, ou ali no CadÚnico, que reúne vários programas, como Minha Casa Minha Vida, Crédito Universitário, enfim. O que é natural, que algumas pessoas tivessem o seu nome ali. Cerca de 80% desses agentes públicos receberam automaticamente esse benefício, que mostra também que houve ali uma falha, até natural também, na implementação do programa, pela pressa que se tinha em atender esse público necessitado. Mas 20% desses agentes firmaram uma declaração junto ao programa que teriam direito a receber esses valores, o que é muito grave, porque é uma falsa declaração e ao funcionário público é vedado firmar qualquer tipo de falsa declaração e obter essa vantagem. Existem códigos de conduta, de ética, estatutos que vedam isso aí, inclusive com sanções muito graves. Então, o papel do tribunal foi participar desse levantamento, desse cruzamento de dados e comunicar todos os municípios que tiveram problemas, se não me engano, 14 apenas que não tiveram ocorrência, os outros 395 foram notificados, para que eles mesmo tomassem as medidas junto aos seus agentes públicos, servidores, pensionistas, aposentados, explicando da irregularidade nesse recebimento, indicando o canal de devolução. E essa devolução foi muito boa. Até 23 de julho, esse número já deve ter aumentado muito, já havia retornado aos cofres da União mais de 6 milhões e 600 mil reais, que as pessoas, como eu disse, receberam muitas vezes sem saber esse benefício. Então foi um trabalho que deu já um resultado bastante visível aí por conta dessas devoluções.
De forma breve, Rafael, qual o prazo para a prestação de contas? Sofreu alguma alteração o prazo para a prestação de contas por parte dos municípios?
Então, os municípios eles prestam contas ao sistema de captação do tribunal, o SINAM. Isso é feito de forma mensal. Lá no início da pandemia, até por conta das restrições de mobilidade e das dificuldades normais do momento, houve uma flexibilização nos prazos dessas remessas. Atualmente isso aí já está normalizado. Quanto ao prazo final da prestação anual, não houve ainda qualquer modificação. Isso aí está sendo acompanhado diariamente, ou enfim, né, ao tempo certo, para verificar se há alguma dificuldade inerente ali aos problemas da pandemia, para que haja uma dilatação no prazo. Mas, no momento, os prazos estão normalizados de prestação de contas.
Como a gente disse anteriormente, Rafael, a população tem um papel fundamental em fiscalizar os atos das prefeituras neste momento da pandemia da Covid-19, principalmente com gastos excessivos. E qual que é o canal que a população, então, pode denunciar algum edital irregular, por exemplo, para o Tribunal de Contas?
Certo. Nós temos, como eu falei, a nossa ouvidoria, que é muito atuante. Pelo site do tribunal, lá em tce.pr.gov.br, ali na aba contato, você encontra um botão que você pode clicar e mandar uma mensagem que já vai diretamente para a nossa ouvidoria, ou ainda pelo telefone 0800-645-0645. O atendimento presencial, obviamente, que está suspenso, mas esses dois canais são muito fáceis para que a pessoa possa relatar qualquer problema, qualquer suposta irregularidade.
E é garantida o sigilo da identidade dela ou ela precisa se identificar?
Não, se ela optar por uma comunicação anônima, isso é respeitado. Uhum. Mas é importante, muitas vezes, que ela se identifique até para ter um retorno daquela demanda que ela fez ou uma solicitação de complementação de informações. Vamos dizer, para tornar mais efetiva essa participação, seria mais interessante a identificação. Isso é mantido em absoluto sigilo dentro do tribunal, mas também é possível que haja...
A prefeitura, então, não fica sabendo quem denunciou?
Não, não fica sabendo. Esse trabalho, ele sai em nome do tribunal depois.
Certo.
A prefeitura vai receber, se for o caso, uma notificação em nome, nesse caso aqui a gente está falando da comissão de acompanhamento, é impessoal, em nome da própria comissão que analisou essa prática e, obviamente, com essa colaboração que seria muito importante, porque já dá aquele timing correto, o fio da meada, né, aonde o tribunal deve olhar para ser mais eficiente também na fiscalização. Seria isso, acho que ressaltando a importância fundamental de participação do controle social, o tribunal não tem condições de fiscalizar tudo. Esse ano a gente estimou em 130 bilhões o orçamento aí de fiscalização entre Estado, municípios, concessões, vários serviços públicos também que são alvo de fiscalização. Então é impossível com uma estrutura de cerca de 700 servidores você conseguir fiscalizar na minúcia, né, um contingente tão grande de recursos aí como esse.
No Em Pauta Especial desta quarta-feira, eu recebi o Rafael Aires, que é coordenador-geral de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Muito obrigado, Rafael, por ter participado hoje do programa, trazido informações tão pertinentes para a sociedade, que é a fiscalização dos gastos das prefeituras com a pandemia do novo coronavírus.
Eu que agradeço, David, agradeço ao ouvinte também, ao pessoal que acompanha no Facebook, e deixo aí o Tribunal de Contas à disposição da ERP, agradeço, e de toda a sociedade que quisesse comunicar e interagir com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Participou também conosco do programa de hoje o Dr. Guilherme Gonçalves, que é advogado especialista em direito eleitoral, que trouxe dicas, então, para os profissionais, para os servidores municipais que cuidam das contas das prefeituras. A você que nos assistiu pelo Facebook e também nos acompanhou pelo rádio, muito obrigado e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Se cuide!
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.